A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizada aqui na Rádio Educativa. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Para conscientizar a população a respeito das doenças raras aqui no país, nós vamos conversar hoje com a neurologista pediátrica especialista em doenças raras do Hospital Pequeno Príncipe, a doutora Mara Lúcia Ferreira dos Santos, que já está aqui conosco pelo telefone. Boa tarde, doutora Mara, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você.
Muito bom tê-la aqui conosco também, justamente para falar a respeito deste mês, que é chamado de Fevereiro Lilás. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós, né, a importância do Fevereiro Lilás para começar a nossa conversa, doutora.
Isso, Patrícia, então, Fevereiro Lilás é o mês das doenças raras, o dia das doenças raras, que foi em 2008 na Europa. O objetivo é da conscientização de governantes, profissionais da área de saúde e familiares, para conscientizar e fazer buscas tanto de tratamento, conscientização para as doenças raras. E foi escolhido o dia 29 de fevereiro por ser um dia raro, né? Porque só o nome do texto que nós temos hoje, dia 29. Então, um dia raro para as doenças raras. Então, foi escolhido esse dia e o mês de fevereiro para anunciar as doenças raras.
Quando se fala em doenças raras, doutora, existe alguma maneira da gente determinar o grupo específico, né, de patologias que são classificadas assim?
Então, existem sim. Veja, Patrícia, 80% das doenças raras são genéticas. 20% dessas doenças são infecciosas, inflamatórias ou degenerativas. Veja, 75% dessas doenças acometem crianças e jovens. Por isso, né, que o neurologista, neuropediatra, os pediatras, é importante ter esse enfoque. Mas lembrar que o adulto também pode ter. E lembrar que existem de 6 a 8 mil doenças raras no mundo todo.
E quando se fala em fatores genéticos, não é mesmo, doutora Mara, se torna ainda mais preocupante a situação para a ocorrência dessas doenças.
Isso mesmo, Patrícia, porque tem doenças, então, que desencadeadas por fatores genéticos e que são transmitidas, por exemplo, de mãe para filho, que são doenças que a gente chama ligada ao X. Então, lembrar, né, que o homem é um XY no cromossoma e a mulher um XX. Então, tem doenças que a mãe transmite para o menino. Por exemplo, como adrenoleucodistrofia, mucopolisacaridose. Então, são doenças transmitidas pelo X. E se essa família tem um primeiro filho e não sabe disso,
sim,
não é realizado o diagnóstico, ela pode ter 2, 3, 4 filhos com a mesma doença. Então, por isso a importância de você saber qual o diagnóstico do seu filho. Mesmo que algumas vezes você não vai ter uma cura, mas o diagnóstico é importante.
Sim, e é comum que as pessoas acometidas por doenças raras, doutora, desenvolvam, não é? Deficiência, algum tipo de deficiência, por exemplo, física, auditiva, visual, ou até intelectual?
Isso mesmo, Patrícia. Então, os sinais, vamos chamar assim de sinais precoces, né? Sinais de alerta nas doenças raras. Quais são eles? Então, um deles pode ser dificuldade de ganho de peso, dificuldade de crescimento. O períneo cefálico, que é o tamanho da cabeça, muitas vezes demora para crescer ou cresce demais. Além de atraso no desenvolvimento. O que é isso? Uma criança, por exemplo, senta com 7 meses, ela atrasa e está engatinha com 9, anda em torno de um ano e 3 meses. Todos esses marcos do desenvolvimento vão ser depois ou não alcança. Então, isso é um grande sinal de alerta para uma doença rara aí que vem, possa vir a apresentar sintomas e realizar o diagnóstico.
Uhum.
Além disso, crianças que são normais, muitas vezes, até 6, 7 anos, e depois começa a ter problema na escola, por exemplo. aconteceu, ela já sabia tudo pontinho ali, ela para de fazer isso. Ela começa a ficar agitada, vai perdendo a inteligência. Então, há uma doença comum nisso, e que acomete muito meninas, que se chama adrenoleucodistrofia. E a incidência dessa doença, Patrícia, não é tão rara assim, veja, é 1 para 1.500. Então, não é tão rara. E ela é uma doença que, se você fizer um diagnóstico precoce, existe tratamento para transplante de medula óssea. E se a criança já vier com muitos sinais neurológicos, isso é perda de inteligência, alteração motora, você não consegue tratar.
Sim.
Por isso a importância desses sinais alerta, né? Por isso a importância do enfermeiro, dessa matéria que você está fazendo, né? Então, isso é uma educação continuada importante.
Sim, e muitas vezes, doutora, ou a maioria da sociedade, os pais nem sabem que existem essas doenças raras, quais são, e que o filho pode estar acometido ou até já ter nascido, como a senhora falou, que passa de mãe para filho, não é mesmo? Até a criança começar a mostrar os sinais.
Extremamente comum isso, sabe, Patrícia? Os pais, às vezes, não têm ideia de tudo isso. Né? E às vezes o próprio médico da unidade básica não disponibiliza ninguém, cada um com seu conhecimento, mas essas doenças muitas vezes não são nos ensinadas nas universidades, né? Porque como são doenças raras, então elas acabam passando, né? Tem tanta doença para o aluno estudar, então a importância de você estar sempre se informando, e quando você percebe que algum paciente sai daquele perfil básico da doença. Por exemplo, uma criança que vomita. Você investiga as coisas comuns e não fecha o diagnóstico, tem que entrar um sinal de alerta. Opa, será que não pode ser uma doença diferente? Então, por isso que é importante você saber que existe isso. É, não tem como você saber, veja, existem de 6 a 8 mil doenças raras no mundo. Claro que é impossível alguém saber tudo isso. Mas você só saber, prestar atenção, que aquilo está errado, você vai buscar ajuda.
Sim.
Pode encaminhar para um serviço terciário, né, um centro de pessoas, buscar ajuda.
Então, doutora, nós temos, né, quando a criança nasce, o tão conhecido teste do pezinho, não é mesmo? Que abrange diversas doenças. O teste do pezinho, ele detecta também a possibilidade de doenças raras?
Isso, então, veja, bem importante essa pergunta, Patrícia. Veja, o teste do pezinho do SUS hoje detecta aqui no Paraná 7 doenças, certo? E que já ajuda um pouquinho. Mas existem outros testes, por exemplo, na medicina privada, que você faz esse teste quando o bebê nasce, que já tem 340 doenças. Então, e muitas doenças dessas são tratadas, certo? Você diz, mas e no SUS? Como que a gente pode fazer? Nem todo mundo pode pagar. Mas no SUS, então, o Ministério da Saúde e o governo criou um programa que tem 5 etapas, que é o teste do pezinho do SUS, que deve ser implementado, começar esse ano, e são 5 etapas. Então, a primeira etapa vai ser esse teste e acrescentar mais uma doença, que é a toxoplasmose. E vem uma segunda etapa que vai fazer a aminoacidopatia, insulinas orgânicas e outras doenças. E assim vai até a quinta etapa. A quinta etapa é AMI, né, que é aquela doença amiotrofia espinhal. Então, todas essas doenças vão ser diagnosticadas quando o bebê nasce, já nos primeiros dias, para você fazer um tratamento mais adequado, um tratamento precoce.
E existe um protocolo para a realização de diagnóstico e tratamento dessas doenças?
Veja, sim, veja, aqui na onde a gente trabalha e alguns centros no Brasil, a gente já tem alguns protocolos para isso. Então, por exemplo, assim, crianças que têm alguns sintomas, a gente já vai por um caminho, certo? Então, criança que não ganha peso, vomita, tem a fibrose metabólica, você já pensa num caminho. Crianças que têm, por exemplo, miocardiopatia, já tem um outro caminho. Crianças que têm ciência hepática, vai por um caminho. Então, cada um vai ter o seu protocolo para você buscar um diagnóstico mais precoce.
E, doutora, dá para a gente citar aqui, nós sabemos que são doenças incomuns, né? Como nós estamos falando, são enfermidades raras, incomuns, mas que já existem. E que se a gente citar aqui, a população, nosso ouvinte, já consegue perceber mais ou menos quais são elas, já que são muitas, não é mesmo?
Quais são as mais comuns, né?
Quais são as mais comuns entre essas enfermidades tão incomuns?
Isso, então assim, eu vou falar da nossa experiência daí, né? Eu acho que é assim, o que nós fazemos, o que nós vemos hoje. O que, que a gente vê bastante? A gente chama de doenças que são lisossomais, que são vários palavrões, né, no dia a dia, mas são doenças que fazem, assim, acúmulo, que a gente chama, por exemplo, a mucopolissacaridose. Nós temos mais de 57 pacientes com essa doença aqui no hospital hoje. E são doenças, então, que fazem a criança normal. Depois de 2, 3 anos, ela começa a ter uma barriguinha mais abaulada, ela começa a ficar mais agitada, a linguinha fica aumentada de tamanho, a mãozinha fica mais encurvada. Então, como ela nasce normal, às vezes as pessoas nem observam muito, sabe? Então, isso é um tipo de doença, que se chama mucopolissacaridose. Tem 7 tipos. E tem outras doenças, como adrenoleucodistrofia, essa que eu citei, que a mãe é portadora, então ela quase não tem sintoma, e os meninos têm. Então, essa é uma doença muito importante, porque o tratamento é transplante de medula. Então, se essa criança vier precoce, a gente consegue transplantar. Hoje nós transplantamos uma criança, acho que o mais jovem no mundo que a gente conseguiu transplantar, agora no final do ano, com 1 ano e 5 meses. Por quê? Foi feito o diagnóstico na avó, e através da avó foi feito na mãe, nas mulheres, nessa linhagem materna, e descobrimos nesse bebê que não tinha sintoma nenhum. Mas fomos rastrear e pedimos uma imagem de ressonância magnética do crânio e vimos que já tinha manchinhas no cérebro e ele não tinha sintoma nenhum. A partir disso, começamos a investigar e conseguimos doador, até a irmã foi doadora, e com isso hoje o menino está curado. Então, isso é extremamente importante. Além dessa doença, nós temos as outras, por exemplo, doenças do ciclo da ureia. São crianças que às vezes nascem normais, elas começam a mamar e pela proteína do leite, elas começam a vomitar e ela não consegue metabolizar proteína, tanto do leite como da carne, né, de ovos, qualquer proteína. E ela começa a vomitar, não ganha peso e às vezes vai e morre. E uma menininha, foi feito o diagnóstico dentro da barriguinha da mãe, quando a mãe estava grávida, e porque ela já tinha perdido um filho com 30 horas de vida, não sabia o certo porquê, foi feito o diagnóstico, e com isso a gente conseguiu um transplante hepático nessa criança, que também foi realizado no passado, e hoje ela é normal, sabe? Então, essas doenças fazem com que a gente sempre tenha esperança, né, que as doenças raras possam ser curadas. Claro que são poucas. Veja, dentro das doenças raras, 5% tem tratamento. São poucas? São. Mas é muito dentro do contexto do que a gente faz. Então, muda completamente a qualidade de vida para essa família, a perspectiva e a felicidade que você encontra nesses familiares que já perderam filhos muitas vezes. Né? E eles tinham um sonho de ter o seu filho e estão com seus filhos em casa. E além de você ter outros filhos com as mesmas doenças, por exemplo, na adrenoleucodistrofia, ela pode ter uma filha mulher e que ela não tem sintomas, mas quando ela for ter seus filhos, ela vai poder ter os filhos com a mesma patologia. Então, com isso, o diagnóstico preventivo e precoce, fazendo uma orientação genética, né, para saber quanto de risco ela tem ou não.
Uhum. Sim, então a boa notícia no meio disso tudo é que dentre essas síndromes incomuns, muitas têm cura.
Exatamente. E eu acho que isso é o que a gente pode deixar de positivo, né? Fazer diagnóstico precoce, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e curativo.
E dependendo da enfermidade, muitas têm tratamento oferecido pelo SUS, doutora.
Então, alguns sim, né? Outros a gente briga para conseguir o tratamento pelo SUS, porque doença rara, elas são medicações, a maioria de alto custo, sabe, Patrícia? Então, isso é uma... A gente, às vezes, tem que brigar um pouco para conseguir a medicação. Os transplantes estão todos nas portarias, a gente não tem problema. Mas, por exemplo, para algumas dietas especiais, dessas doenças que eu falei para você, que às vezes não tolera a proteína, às vezes cada lata de leite, de fórmula, que a gente chama, é em torno de R$ 1.800. Então, a gente, às vezes, precisa brigar para conseguir. É difícil que uma família consiga comprar essa dieta, certo? Uma lata de fórmula por R$ 1.800. Então, nós precisamos, às vezes, brigar. Tem uma outra medicação também que é nova no mundo, foi implantada em 2017. Esse tipo de uma criança que faz o tratamento aqui, que se chama Serliponase, o nome do remédio, extremamente de alto custo. E às vezes a gente consegue a medicação com judicialização. E também é um problema, né? Não é fácil você judicializar.
Pois é, muitas vezes as famílias conseguem apenas judicializando, não é mesmo, doutora?
Uhum.
Esses tratamentos, ou até mesmo a medicação, até o leite, como a senhora falou aí, devido ao alto custo, não é?
Isso mesmo.
Bom, o que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar uma pessoa que tem uma doença rara? Ou vamos supor, né, a mãe acaba então descobrindo que tem um filho ou mais com uma doença rara. O que deve ser feito de imediato?
Então, o que ela pode fazer? Uma das coisas, assim, se ela mora em Curitiba ou no Paraná, ela tem que ir, às vezes, na unidade básica de saúde, pedir uma consulta, e a gente chama de referência e contra-referência, e pedir para vir aqui consultar no hospital, no centro de experiência de doença rara. Eu acho que Londrina também tem um centro, se não me falha a memória. Então, assim, são poucos centros ainda no Brasil, acho que tem 16 aproximadamente.
Sim.
Mas a ideia é que você vai melhorando isso. Então,
sim,
a família vem e pede. Nós estamos com atendimento quase todos os dias da semana em doença rara. A gente tinha um ambulatório de um dia, já estamos expandindo, certo? Para poder dar maior atendimento, melhor qualidade para esses pacientes, né? E se uma criança está grave, ela não está bem, às vezes tem que ir na emergência, tem que vir na emergência aqui do próprio hospital ou de algum hospital e que nos encaminhe esse paciente. Às vezes a própria unidade faz um pedido de urgência, né? Liga para a central de agendamento de consultas e diz, olha, esse paciente precisa ir, ele precisa chegar. E às vezes a gente tem essas solicitações, certo? E acaba aceitando, às vezes do Brasil todo. Aí vem muita gente do norte do Brasil, a região do centro-oeste, vem bastante. Então, a gente atende, né? Faz o que é possível, né? Corre com essas crianças. E tem algumas dessas doenças que não dá para esperar muito tempo. Como essa que eu falei da adrenoleucodistrofia, os sintomas começam rapidamente. E, às vezes, 6 meses de evolução da doença, você perde a época de tratar adequadamente.
Sim, e aproveitando que a senhora está falando, né, eu gostaria de lhe perguntar com relação às ações do Hospital Pequeno Príncipe, não é mesmo? Que é um centro de referência, não é, nos mais diversos tipos de doenças infantis, não é mesmo, doutora?
Isso, então aqui no hospital o que a gente tem, Patrícia? A gente tem os transplantes que nos ajudam muito, certo, né, graças a Deus tem uma unidade de transplante. Então a gente tem transplante de medula óssea, que a gente já faz nessas doenças, adrenoleucodistrofia, mucopolisacaridose, desfibrilidade, eu sei que são palavrões, assim, são todas doenças que são crianças normais e começam a regredir.
Sim,
começam a ter perdas, né? O ideal, por exemplo, com a mucopolisacaridose, é transplantar antes dos 2 anos, de preferência, antes de 1 ano, sabe? Que a gente tem realizado esse transplante. O hospital também consegue realizar transplante hepático, né? Que as crianças estão indo muito bem. O hospital também faz transplante renal e transplante cardíaco. Então, a gente tem esse transplante que dá um subsídio para tratar realmente esses pacientes. Além disso, nós temos, então, o ambulatório, então, que é composto de neuropediatra e de geneticista, certo? Tanto para consulta como para acompanhamento e aconselhamento genético. É isso que a gente consegue oferecer no hospital.
Sim. Nós falamos, não é mesmo, doutora, sobre a possibilidade da cura para algumas dessas doenças raras, mas agora eu gostaria de perguntar o inverso, né? Quem tem uma doença rara pode, tem a chance, né, de viver menos?
Então, infelizmente tem sim, Patrícia, certo? Porque tem algumas doenças que são muito graves, né? Então, tem crianças que a gestação é toda normal, de repente esse bebê nasce, já não fica bem, já vai para uma UTI neonatal. E quando às vezes ele vai para a UTI neonatal, se a gente consegue fazer o diagnóstico certinho, a gente já sabe o que vai acontecer com essa criança. Por isso que tem alguns exames que são de alto custo, mas no final não é tão alto custo assim. Porque se você faz o diagnóstico nos primeiros dias de uma UTI neonatal, você já sabe o que vai acontecer com esse bebê. Você consegue prever tudo, desde medicação, dieta, toda a parte, orientação à família, perspectiva. Então, a importância desses exames precoces que a gente também solicita e pede e briga, né, para conseguir tudo isso, você muda completamente. Então, tem umas doenças que a gente chama de doenças mitocondriais, e veja, a incidência dessas doenças é 1 para 4.500, mais ou menos. É comum, muito comum. E é uma doença multifacetada, porque ela tem assim, ela pode ser uma pessoa com hipotonia, que é molinha quando nasce, epilepsia, crise convulsiva, pode ter miocardite, pode ter alteração ocular, pode ter perda da audição. Ela faz muitos sintomas variados. Então, numa mesma família, por exemplo, a mãe pode ter uma fraqueza que ela nunca levou muito em conta, ela só se acha mais cansada, e nasce um bebê com sintoma mais grave. A gente vai investigar a família e descobre vários membros na família com sintomas diversos. E essa doença ainda não tem cura. A gente faz um tratamento paliativo. Então, tem alguns que conseguem viver bem mais,
sim,
e tem alguns que, infelizmente, né, têm uma vida num tempo menor.
Então, essas doenças raras, né, além de poder levar à morte, afeta a qualidade de vida da pessoa, são doenças crônicas, não é mesmo? Eu quero dizer...
Sim, doenças crônicas, degenerativas, né?
Então, e a vida inteira, essa criança, esse adulto, a família como um todo que é afetada vai precisar acompanhar, né, a que está doente. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte... Há também de ter um apoio, não é mesmo? Uhum. Um apoio social, um apoio psicológico, emocional, também para toda a família? Mexe com a vida, com a rotina de toda a família?
Com certeza, Patrícia. Bem importante a sua colocação. Veja assim, o que a gente observa? Quando tem uma criança com uma doença crônica degenerativa, 80% do casamento se desfaz. O pai vai embora. Então, a mãe fica sozinha nessa relação, é o mais comum. Raro o pai ficar. Então, imagine isso, desestrutura tudo, porque, veja, o ganho dessa família diminui. A mãe que trabalhava para de trabalhar, é difícil de conseguir trabalhar, né? E eles precisam de uma ajuda assistencial. E como você sabe, a maioria da população nossa tem uma renda baixa.
Sim.
Então, a maioria deles vai ser acometida. Então, nós temos famílias que às vezes eu penso, não sei como eles conseguem viver, né? Com tanta dificuldade, com tanta restrição de tudo, e de saúde, econômica, de orientação. Então, não basta, às vezes, fazer o diagnóstico, sabe? Você vai fazer o diagnóstico de uma doença, olha que bonito, né? E o que eu vou fazer com isso? E agora? Então, onde eu vou? Então, realmente precisa dessa ajuda, dessa estrutura social, que eu acho que é extremamente importante no nosso país. E às vezes a gente dá receita para a mãe como uma fórmula dessa, como uma mãe que ganha salário mínimo, mãe que eu tenho coragem de dar uma receita de R$1.000, uma fórmula para o seu filho. Né? Então, assim, ela se sente o pior dos seres humanos. A gente vê a tristeza dela e fala assim, e agora, o que eu faço? Né? Não posso cuidar do meu filho, não posso prover o meu filho. Então, tudo isso você tem que estar, conseguir ensinar essas famílias o direito de cidadania a eles, que direito eles têm. Então, no meio de toda essa confusão ainda, né, do sentido de doença, de gravidade, tem toda essa parte estrutura social e a parte emocional. Então, a gente tem o serviço social que nos ajuda muito. Eu falo que eles trabalham mais que a gente, às vezes, né, e a estrutura emocional para dar para essas famílias, para essas mães,
sim,
ou para esses pais, para esses avós, que
sim,
às vezes não tem pai, não tem mãe, então os avós se cuidam, né, muito comum hoje também, então da estrutura para que eles consigam cuidar dessas crianças.
E a sociedade pode ajudar de alguma maneira?
Ai, a sociedade sempre pode, né, Matheus? Eu falo assim, tem que, se puder nos ajudar sempre, né, até normalmente, assim, contar uma história rapidinha para vocês. Eu tenho uma criança de 14 anos e que a gente, eu cuido dela desde o bebê, ela fez vários comas por uma doença metabólica,
uhum,
quando ela comia qualquer substância que tem frutose, ela entrava em coma. E o que tem frutose? Laranja, mexerica, qualquer dessas frutas tem, um pirulito, uma bala, tem, um antibiótico, que é a amoxicilina, que é super comum, tem xarope, ela entrava em coma. E a gente conseguiu dar toda essa... Ela conseguiu viver bem. Ela vai para a escola, aprendeu, ela tem uma inteligência normal, apesar de tudo isso. E ela agora engravidou, né? Então, e daí ela não tinha nenhuma fralda. O neném nasceu anteontem. Não tinha nenhuma fralda. E daí... A gente faz o pedido, né, pelos amigos, pelas redes sociais, e conseguimos, né, prover tudo o que ela precisava, pelo menos nesse momento. Então, a sociedade sempre pode ajudar, né, ajudando com doações, ajudando quem está do seu lado, né, às vezes não precisa ir tão longe, né, às vezes você tem pessoas, amigas em volta, posso ajudar? Como que eu posso ajudar? É doando, às vezes, alimentos, muitas vezes os pacientes não têm o que comer em casa, né? Roupas, se puderem. O que nós temos muita dificuldade é carrinho de bebê, por incrível que pareça. Eu falo que eu me sinto muito pobre e quando eu vejo aquelas mães, aquelas crianças grandes carregando no colo, elas não têm um carrinho de bebê para carregar seus filhos, sabe? E vêm de longe, às vezes da região metropolitana, às vezes viajam 400 quilômetros, 700 quilômetros para essas crianças e não tem um carrinho para o seu filho. Então, às vezes a gente faz, eu tenho uma outra mãe que me ajuda muito, preciso de carrinho de bebê, e alguém traz. Preciso de cadeira de roda, que são extremamente caras, nem sempre a gente consegue a nível governamental as cadeiras de roda, sabe? Então, isso é um problema muito sério.
E as doações podem ser feitas no Hospital Pequeno Príncipe, doutora?
Pode ser feitas no Hospital Pequeno Príncipe.
Olha, muito bom conversar com a senhora. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Entrevista muito boa hoje.
Ai, que bom. A gente agradece, porque com isso a gente está disseminando tudo isso, né? E agradecendo a vocês, o setor de comunicação. Só assim, para aonde doar, se alguém quer doar no hospital, existe o setor do voluntariado, né? Liga no hospital e tem o setor do voluntariado que pode doar.
Tá certo. Muito obrigada, então, novamente. E estamos à disposição. Até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, Patrícia.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Falamos sobre as doenças raras. E eu conversei aqui com a doutora Mara Lúcia Ferreira dos Santos, ela que é neurologista pediátrica, especialista em doenças raras do Hospital Pequeno Príncipe. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.